Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, minha gente, que alegria pronunciar essas palavras, dia 13 de setembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, convidando todo mundo para sextar na paz. Mas antes, bora todo mundo ficar bem informado, bem informada, com as notícias importantes nessa caminhada, nessa nossa jornada rumo ao Bem Viver. Como você sabe, aqui no nosso programa a gente não tem medo de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, outros temas importantes nessa busca por justiça social para todo mundo. Meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Uma conversa com o artista Curumin, que tá de álbum novo na praça, ele falou sobre os efeitos do álbum e as expectativas sobre o lançamento. Ambientalista afirma que a Amazônia entrou na estação seca com déficit de água pela estiagem do ano passado. 5 anos após vazamento de óleo no litoral, pescadores artesanais amargam prejuízos e desesperança. Dirigente do MST afirma que país precisa eleger candidaturas comprometidas com a luta do povo. Organizações e movimentos sociais reivindicam melhorias na educação do campo do Maranhão. O podcast Repórter SUS destaca como nosso Sistema Único de Saúde pode ajudar no Setembro Amarelo. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa dedéu pra falar. E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber o cantor, compositor, multi-instrumentista Curumin, que tá desfilando na praça com um álbum novo, Pedra de Selva. O trabalho acabou de chegar, tá fresquinho. Chegou essa semana em todas as plataformas digitais para todo mundo curtir à vontade. O trabalho que conta com a participação de diversos artistas de renome nacional, como Ava Rocha, Josiane, Yara Renault. Inclusive, a gente tá ouvindo uma das faixas do álbum, Jacarandá, que participa, que tem participação de Lívia Neri, mais uma das pessoas que integram esse grande trabalho de grandes amigos do Curumin. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, agradecer demais a tua participação, a tua disponibilidade para estar aqui falando com a gente do Brasil de Fato. Curumin, obrigado pelo teu tempo, viu, amigo?
Salve, salve aí a todos os ouvintes, todos que estiverem acompanhando aí o programa. Fico feliz de estar aqui.
Curumin, para começar, eu queria, é importante falar, né, que é o primeiro álbum que chega depois de 7 anos, né, teu último trabalho foi Boca, em 2017, que foi super bem conceituado, criticado, esteve no Grammy Latino, recebeu também o melhor álbum no APCA, né, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Enfim, quero falar um pouquinho sobre como é esse processo de um artista voltar a se expor, a divulgar o seu trabalho autoral depois de um período, né, se são incentivos ou se às vezes são até alguns tipos de aprisionamento que fica nessa espera. Mas antes de falar sobre isso, acho que ia ser bacana tu apresentar um pouco desse álbum, que tem uma história importante sobre reflexões que vem justamente desse período da pandemia, que às vezes parece que é algo que já faz muito tempo, né? Mas quando a gente para pensar, faz nem 2 anos que a gente passou pelos períodos mais críticos, ou que a gente ainda precisava de alguma medida protetiva em relação a conter, né, a disseminação do coronavírus. Então explica um pouquinho como foi a concepção, a construção, por esse nome até, né, Pedra de Selva, que é já um nome forte, acho que já dialoga bastante com a proposta.
É, o disco, ele veio desse momento aí, né, momento trágico, momento gravíssimo, né, momento também de repensar os nossos valores, repensar o jeito como a gente vem conduzindo as coisas. E eu gosto só de lembrar isso, que a gente estava naquele momento imaginando assim que depois de tudo aquilo o mundo seria diferente, e depois de tudo aquilo, o que aconteceu, né? Parece que o sistema endureceu, parece que ficou mais feroz, assim, ficou mais brutal, né? O capitalismo, as diferenças, enfim, as desigualdades parece que aumentaram, o desequilíbrio ambiental, a sede de acabar com tudo, parece que ela ficou mais forte. Então, parece que a lição não foi dada, sabe? Parece que a gente não aprendeu, e caminha assim com mais força para uma, né, para a gente ficar numa situação difícil. Então, eu acho interessante esse álbum, apesar de ter começado a ser feito ali, sair agora, porque, sei lá, com vontade de puxar no pé aí das pessoas, falar assim, galera, será que a gente sabe o que a gente está fazendo?
Sim. Isso é muito interessante, porque na própria descrição que tu faz do álbum, nas redes sociais, apresentando o trabalho para as pessoas, tu fala que foi um momento que tu, digamos, teve uma reconexão, uma aproximação com grandes pensadores da nossa geração, como Ayrton Krenak, Davi Kopenal, Ana Maria Gonçalves, Saloma Salomão, Teresa Cristina, enfim, você cita vários nomes que, de alguma maneira, foram uma referência para você se conectar e conseguir construir esse trabalho nesse período tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, depois que o trabalho chega, ele chega justamente numa semana apocalíptica, a gente pode dizer, né? A gente estava até conversando sobre isso, não é o Brasil inteiro, mas grande parte do Brasil, estudos falam de 60%, está coberto com uma nuvem não, uma fumaça que vem aí de queimadas. Então, realmente, eu acho que traz muito disso que tu estava falando, de depois de um período que pareceu que a gente estava, ah não, agora a gente vai ter uma outra concepção sobre sociedade, aprendemos uma grande lição sobre o respeito com a natureza, mas 2 anos depois mostra-se que, na verdade, foi pelo contrário, né? Parece que só teve um agravamento. O álbum também tenta dialogar dessas duas maneiras de, digamos, uma ilusão gerada no momento e que acabou se diluindo de uma maneira muito, muito visível na nossa frente, mas parecendo que estavam tentando nos enganar, que alguma lição estava sendo aprendida?
Cara, na verdade, ou a perspectiva do álbum, assim, ela não entra muito, eu acho que, numa coisa apocalíptica, né? Ela não entra muito numa visão mais catastrófica, assim. Pelo contrário, né? Eu acho que quando eu fiz o álbum, eu tinha a intenção também de, né, de passar essas sensações que estavam acontecendo comigo, que era isso, pandemia, fechado em casa, preso numa cidade que são quilômetros e quilômetros de concreto, espalhado, né, uma secura terrível, uma poluição. Né, que isso? É engraçado até que o Kopenal, inclusive, que você citou, né, ele fala assim: se a gente não cuidar, o céu vai desabar sobre as nossas cabeças. E eu acho que o céu está desabando sobre as nossas cabeças exatamente agora, né? Mas ele não tem essa perspectiva. Eu acho que, quando eu fiz, eu queria que as pessoas se sentissem bem primeiro, assim, sabe? Acho que a gente precisa isso, se reconectar, né? E eu ali aprisionado, né, nesse meio da cidade, sentindo muita falta disso, da natureza, do rio, de ave, de planta, de bicho. Eu acho que eu fui buscar isso dentro de mim, assim, né? E é isso, a gente tem dentro da gente tudo isso. A gente tem a ave, tem o sol, tem o rio, né? Tá, tudo também está dentro da gente. A gente faz parte desse universo e contém tudo isso, né? A gente está interligado com tudo isso. Então, quando queima a floresta, a gente está queimando por dentro também. A gente está conectado, não tem jeito, sabe? Mas eu acho que o álbum, eu tento mergulhar dentro dessas coisas, desses lugares, né, que estão dentro da gente e que é isso. Talvez a gente precise também cuidar da gente para poder cuidar do resto, eu não sei. Mas eu quis fazer um disco onde a gente se sinta bem primeiro.
Sim. E, inclusive, o álbum é um convite a um mergulho em si, porque ele tem mais ou menos 45 minutos e todas as faixas são conectadas, né? Se a pessoa só deixar tocar e ali não ficar prestando muita atenção, vai parecer que é uma faixa contínua. Ele tem muito dessa narrativa sonora aí que vai se construindo, que é algo muito bacana, que acaba justamente sendo um convite para a pessoa, digamos, assistir ao álbum, nesse sentido de estar atenta, de estar com os ouvidos ali, deixando todas essas percepções, com áudios de zap ali entrando de várias maneiras, enfim, são várias provocações. Agora eu queria falar um pouquinho da capa do álbum, que ela é muito forte, né? Eu acho que talvez essa angústia que eu trouxe ali na minha pergunta anterior vem um pouquinho da capa, que é uma capa forte ali que vem pra cima por conta ali de uma pessoa estou vomitando um celular, né, Curumin? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre por que essa metáfora, se também tem um pouquinho disso, de talvez o ser humano está no momento de já passou de tanto de uma doença por conta da ciberconexão, que de repente está até tentando colocar para fora toda essa invasão tecnológica que a gente está acabando se submetendo. A gente não é mais uma pessoa, a gente é uma pessoa com um celular. Não sei se é muito por aí, mas enfim, foi uma sensação que me veio, assim, uma vontade realmente de vomitar essas coisas que estão nos colocaram e a gente, de alguma maneira, virou dependente, embora não sejamos, mas a impressão hoje é que a gente é, né, Curumin?
Ah, total. Bom, são movimentos da humanidade, assim, né, não é fácil de entender completamente ainda essa nova fase, assim, mas eu sei que isso embaralhou muito a gente por dentro, né, ficamos meio confusos no meio do tiroteio, assim, com esses avanços tecnológicos, né, com essa explosão de conectividade e inter-relação. Eu acho que nesse mergulho para dentro, né, e para fora também, né, acho que a primeira coisa que tinha que arrancar mesmo era vomitar primeiro, era esse celular, né, que ficou muito à frente de tudo, né. Ele ocupou um espaço, virou quase mesmo um órgão, né, nosso, assim, virou um apêndice do nosso corpo, né. Então, peraí, meu corpo? Não, isso não é parte do meu corpo, eu preciso vomitar e agora deixa eu ver o que é o meu corpo, deixa eu ver o que realmente importa para mim, para as pessoas, né, para o coletivo. Ah, só lembrando também que essa capa, né, é do François Muleca, um artista residente agora lá de Florianópolis, e eu conheci ele lá, fazendo um show, e teve uma conexão muito rápida com ele, assim, tive um contato rápido, mas profundo, assim. E, enfim, é um gênio, né, multi-artista, ele tem uns filmes muito lindos, que chama, é uma série de filmes, né, que chama Onde Cabe um Abraço. É músico, toca piano, baixo, bateria, faz vídeo, ele desenha lindamente, também é um artista plástico incrível, enfim. É uma pessoa muito interessante, um artista muito vivo e verdadeiro.
Sim, salve François Muleca. Recomendamos fortemente que todas as pessoas procurem saber um pouco mais sobre ele. Se escreve François com C cedilha, né? Tem essa pronúncia francesa, Muleca com K, né? Ele que também já participou com o Dead Luna nesse álbum também. Bom mesmo estar debaixo d'água, inclusive acho que é uma faixa que os dois cooperaram. Então, enfim, onde o François Muleca coloca o dedo, vale muito a pena a gente estar olhando, porque o que ele faz realmente é diferente, além de ser um artista plástico, provando aí na capa do. Mente está linda, está forte, está provocativa, são várias coisas. Bom, Curmin, aproveitando que tu falou um pouquinho das participações que tem, eu já citei alguns nomes, mas tem três participações muito especiais que eu acho que rende aqui uma fala bem interessante sua, que é da Rubi, do Bento e do Benedito, que são seus filhos, né? Estão participando também ali no backing vocal, mas eu tenho certeza que de outras formas também atuaram. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como funciona essa história de trazer a família para participar do álbum? Eles procuram, eles pedem, vocês trazem, vocês, eu digo, você e a Annelise, né? Annelise Assunção, que vocês estão compartilhando essa caminhada juntos, inclusive, né, nos trabalhos artísticos, ela também participa, mas também na vida pessoal. Conta um pouquinho como que é essa relação, se os filhos estão procurando ou vocês acabam dando, ei, não quer pegar esse instrumento, não. Dar uma cantada aqui, enfim, como que funciona essa relação de colocar a família aí para fazer esse trabalho coletivo?
Olha, para mim, né, todo fazer artístico, assim, toda criação, ela não é muito planejada, né? Como se eu estivesse mergulhando no rio e me deixando levar ali. Em algum momento eu falei, puxa, esse disco é tão, né, fala tanto sobre tudo isso aqui que eu vivo, dia a dia, né, com essas pessoas. Também juntou com a necessidade de eu precisar de outras vozes, né? Porque eu fiz o disco também muito sozinho e seria bom ter outras camadas, outros timbres, outras pessoas, né? E eles estão ali, eles são ótimos, eles são musicais, eles têm esse talento, eles também estão ávidos, né? Pela música. E foi então natural chamá-los. E é uma coisa também que para mim é muito, um pouco pessoal, assim, é muito importante, sabe? Quando eu estou ali ouvindo e eu ouço o timbre de cada um, assim, para mim a música, aquela música tem um significado mais profundo.
Curmin, agora voltando a falar um pouco do início ali da nossa conversa, que eu comentei, né, que esse álbum chega depois de 7 anos, né? Desde 7 anos, em 2017, foi lançado Boca, como eu comentei, né, que foi um álbum super bem conceituado, rendeu ali até uma indicação ao Grammy, esteve no APCA. Enfim, queria te ouvir um pouquinho de como que é esse momento quando o artista volta a se expor. Claro que nesse período aí você esteve tocando, apresentando, participando de singles. Jamais quero dizer que você estava parado nesse período, mas lançar algo autoral, algo que você fez, algo que você conseguiu. Percebeu. Eu queria saber se existe de fato um desafio do artista voltar à praça nesse sentido, se a cada ano que passa vai aumentando a expectativa, ou se você entende que é um período natural mesmo. Às vezes é preciso esse período um pouco mais extenso, de mais de 2, 3, 4, 5 anos, para realmente conceber algo novo, para não acabar repetindo, ou também se também gera uma expectativa, poxa, meu último álbum esteve aí nas principais paradas, o meu próximo também precisa estar. Enfim, como são esses dilemas do artista voltar à praça depois de um trabalho que rendeu muito bem e já faz um tempinho que não volta?
Olha, essa pergunta tem, eu acho que um pouco duas facetas, assim, né? Duas respostas distintas. A primeira é que eu tenho um ritmo, né, meio assim, eu não gosto de ficar fazendo só minhas coisas, eu gosto de também mergulhar em outros trabalhos. Nesse meio tempo aí eu produzi um disco que também deu muito trabalho, mas é isso, são mergulhos profundos, né? Não dá para você fazer assim rápido e eu não quero fazer assim, né? Então eu quero fazer as coisas sempre por inteiro. E aí eu fiz lá o disco do Russo Passa Pulso com o Antônio Carlos Jocap, foi um disco assim que foi começou também durante a pandemia, então foram assim foi todo o processo demorado por conta disso, né? Começamos cada um na sua casa e não ficava bom porque, enfim, as condições, né? Isso não, sem se ver. Primeira vez que a gente se viu, o disco desenrolou, assim, mas foi isso, foi um disco que demorou uns 2 anos para ficar pronto. Tinha, né, o Antônio Carlos Jocap, que tem mais de 70 anos, então também é todo um cuidado, assim, naquele momento. Fui produzindo também outros discos, né, outras faixas com outros artistas. Tem também essa condição econômica, né, que é eu fazer um disco meu sem apoio, né, como foi, sem nenhuma empresa me ajudando, né. Eu fui fazendo nos tempos livres que eu tinha. Então era isso, muitas vezes eu trabalhava durante a semana, chegava no final de semana para fazer o meu disco. E então muitas vezes ele era deixado de lado também, porque eu precisava colocar os trabalhos de dinheiro na frente. Então, é isso, né? Às vezes eu conseguia pegar uma semana, daí depois eu tinha que largar outras 3, daí eu conseguia pegar 2 dias, depois abandonava 1 mês, enfim, foi sendo feito assim, do jeito que deu, né? Mas também tem um pouco do meu estilo, que é isso, eu faço um disco e depois eu passo um tempo sem criar nada, ou é isso, criando, né, para outros projetos, e aí depois eu me volto para fazer o meu, mas mesmo assim é lento, faz parte um pouco também da minha personalidade.
Os processos criativos de cada artista, né, é sempre importante respeitar e principalmente depois apreciar toda essa obra que está chegando na praça. A gente acabou de falar com o Curumin, ele que está lançando o álbum nessa semana, Pedra de Selva. O álbum já está disponível em diversas plataformas, conta com a participação de Aba Rocha, Josiane, Yara Renó, Anelisa Assunção, entre outros grandes nomes aí da música. A gente agora está encerrando a entrevista ouvindo Paixão Faixa Preta, que era um single que já tinha até sido lançado previamente, e estamos aqui, mas está dentro desse álbum que a gente recomenda que todo mundo escute aí. É isso, então, Curumin, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, obrigado pelo teu tempo, viu, amigo?
Valeu, eu que agradeço, um abraço aí para todos os ouvintes, e vamos lá escutar o disco que tá bonito.
Bora!
Café da manhã, 4 caquis, vida que te ofereci, cê não quis, te pergunto a hora, mas você não diz em nada. Hora que passa me faz tão feliz. Então, então, então.
maravilha de papo com o Curumim. Então, com essas músicas maravilhosas circulando na praça, a gente convida todo mundo para apreciar mais um trabalho aí desse artista aqui de São Paulo.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente vai falar sobre a situação na Amazônia, diante da crise climática que tem se intensificado nos últimos anos. O Brasil, de fato, ouviu especialistas na área ambiental para entender a situação do bioma neste momento. Hoje, há uma estiagem no território que é considerada a mais intensa em 70 anos. Essa seca tem impactado bastante na vida da população, especialmente na agricultura. Outro exemplo é que muitas comunidades ficam isoladas por conta da baixa no nível dos rios. De acordo com os especialistas, o cenário é resultado dos efeitos recentes do fenômeno El Niño. Mas não só isso. O desmatamento, que bateu recordes durante a gestão Bolsonaro, também entra nessa conta. Diante da questão, a gente pergunta quais são as medidas necessárias para solucionar ou ao menos amenizar essa situação. A gente vai saber mais detalhes então na reportagem do Brasil de Fato. Douglas Matos está aqui para contar para
a
gente.
A seca na Amazônia tem preocupado cada vez mais ambientalistas, além de prejudicar diretamente os moradores que dependem da água para produzir e sobreviver. O agricultor familiar Gerci de Souza, morador de Acrelândia, no Acre, um dos 3.978 municípios brasileiros afetados pela estiagem atual, desabafa.
Cafezal estão morrendo. A situação aqui é muito complicada por falta de água. O ano passado a gente já viveu uma situação muito difícil e esse ano complicou ainda mais. Eu acho que mais que dobrou o verão do ano passado para esse ano. A gente está fazendo o que pode, jogando um pouco de água que tem, mas a situação é crítica.
De acordo com dados do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta é a pior seca em 70 anos no Brasil. Pesquisadoras ouvidas pelo Brasil de Fato avaliam que o fenômeno é resultado da combinação entre a influência do El Niño, que afetou o Brasil em 2023, e o crescente desmatamento na Amazônia, intensificado durante o governo Bolsonaro. Como explica a Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para ela, a ação humana é a maior causa da estiagem no caso da Amazônia.
Só nos anos de 2019 a 2022, nós perdemos 50 mil quilômetros quadrados de floresta primária, fora secundária, né? E tivemos uma quantidade de degradação maior ainda do que essa. Só nos dois anos em que o Ricardo Salles foi o ministro do Meio Ambiente, a exportação da madeira bruta aumentou 700%. E isso não conta no cálculo do desmatamento, isso conta como degradação. Então, nós tivemos uma agressão à floresta muito grande e uma redução muito significativa da chuva e da temperatura. Isso é a ação humana direta na Amazônia.
As florestas primárias mencionadas por Luciana são as matas nativas de um bioma, enquanto as secundárias são as que cresceram em área antes desmatada. A integrante do INPE ressalta que o El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, reduziu as chuvas na Amazônia, trazendo um verão seco em 2023. A perda de floresta tem como consequência a redução da chamada evapotranspiração, que é um processo de evaporação da água do solo e transpiração das plantas que devolvem a água para a atmosfera. Ainda que os efeitos da estiagem sejam mais nítidos na região amazônica, onde populações ficaram isoladas devido ao baixo nível da água dos rios, os impactos podem ser sentidos em mais de 70% dos municípios do país. Na avaliação de especialistas, o poder público precisa tomar medidas urgentes de controle do desmatamento e desenvolver projetos de recuperação da mata nativa para que esse quadro seja amenizado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
O fenômeno El Niño foi registrado no Brasil entre junho do ano passado e junho deste ano. Isso de acordo com o boletim da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, publicado no último dia 12 de junho. Mas, como a gente conferiu na reportagem, esses impactos permanecem na região. Até porque a gente tem um comportamento cíclico e processual em toda a natureza e que impactam a vida da população. Há 5 anos, um derramamento de óleo contaminou o ambiente marinho do litoral brasileiro. As manchas escuras foram identificadas em 11 estados, principalmente na região Nordeste. Além de ser uma tragédia ambiental, o caso se tornou uma crise social e econômica para quem depende do mar para sobreviver. A gente vai conhecer agora a história das pessoas que até hoje sentem os impactos desse episódio. Eles lutam por uma justiça e reparação. Apesar das promessas, durante o governo Bolsonaro, muita gente ainda reclama da falta de um apoio necessário. E esse impacto segue presente não só na economia, mas também na saúde e na esperança de quem vive na pesca. Vamos saber mais detalhes, então, na reportagem especial de Cristiane Sampaio. Douglas Matos volta no programa para contar para a gente.
Passados 5 anos do derramamento de óleo que assolou 11 estados litorâneos do Brasil, com destaque para pontos da região Nordeste, as marcas deixadas continuam embalando as dores de marisqueiras, pescadores e outros trabalhadores que dependem da fauna costeira para sobreviver. E os impactos são sentidos no bolso e no coração. É o que aponta o discurso do pescador artesanal Erivan Bezerra de Medeiros, que acumula quase 50 anos de pesca e 5 de frustração diante da inoperância do Estado brasileiro na atenção aos atingidos. Ele vive numa comunidade no litoral sul do Rio Grande do Norte, onde cerca de 200 trabalhadores ficaram de fora do auxílio anunciado pelo então governo Bolsonaro na época do desastre. Medeiros diz que já não é possível mensurar os estragos pessoais e profissionais gerados pelo óleo.
Esse é o 5º ano que nós viemos a Brasília, né, para reivindicar nossos direitos, né, desse crime tão absurdo, né, que aconteceu no nosso país, um dos maiores até agora da América Latina. Aí não teve uma reparação até agora para tanto para os pescadores, né, que foram afetados, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas.
O desabafo do pescador dialoga com os números. Na época do derramamento de petróleo, a gestão Bolsonaro prometeu um auxílio financeiro para 300 mil trabalhadores costeiros, mas o benefício abarcou apenas uma média de 60 a 80 mil pessoas, segundo cálculos do Conselho Pastoral dos Pescadores. Somente no Nordeste, da Bahia ao Maranhão, o Ministério da Pesca e Aquicultura contabiliza 460 mil trabalhadores do ramo. Formalmente, a categoria dos pescadores artesanais abrange marisqueiras, jangadeiros, ribeirinhos, extrativistas, pescadores quilombolas, indígenas e outros trabalhadores. O vazamento, que teve início em 30 de agosto de 2019 e deu sinais até março de 2020, atingiu os 9 estados do Nordeste e se estendeu ainda ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Foram mais de 3 mil quilômetros quadrados de área afetada, isso segundo projeções do Corpo Técnico Ambiental do Poder Executivo do Governo Federal. No estado de Pernambuco, a pescadora Joana Mouzinho vive um drama semelhante. Do alto dos seus 60 anos de pesca artesanal, ela conta que, apesar de ter expedido o Registro Geral dos Pescadores, o RGP, desde a década de 80, e ter sido a primeira mulher a presidir uma colônia de pesca no Brasil, não foi contemplada pelo governo Bolsonaro na distribuição do auxílio. Até hoje, a pernambucana espera uma reparação por parte do Estado. Liderança destacada na coordenação da Articulação Nacional das Pescadoras, Dona Joana, realça que o derramamento de óleo marcou a sua vida e a pesca artesanal para sempre.
Desapareceram algumas espécies de peixe, diminuiu, como é, os crustáceos. E o pessoal lá tiveram logo cuidado, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, em botar barreira de contenção para ver que o petróleo não entrava. Porque se entrasse para lá, a gente tem um manguezal extenso. E as mulheres vivem mais do crustáceo, da coleta manual no manguezal.
Dona Joana cita ainda um conjunto de problemas de saúde que atingiram a comunidade local por conta do óleo, entre eles os problemas de pele. Autoridades do governo reconhecem a demanda represada naquilo que se refere à atenção às comunidades. O Uma delas é a Coordenadora Geral de Territórios e Integração de Políticas Públicas do Ministério da Pesca e Aquicultura, Kátia Cristina dos Santos Cunha, que acompanha o tema desde a época do desastre. Segundo ela, quase ninguém recebeu a reparação até agora. A declaração foi dada durante uma audiência pública que debateu o assunto na Câmara dos Deputados na última terça-feira. A coordenadora-geral disse que o governo tem investido em TEDs, que são termos de execução descentralizada, uma forma de transferência de créditos entre órgãos públicos para a execução de programas e projetos. Orçado em R$ 2.100.000, um deles busca elaborar e implementar políticas públicas de proteção de recursos e práticas culturais e socioambientais sustentáveis em comunidades de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Outro TED, desenvolvido em parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, busca identificar problemas e potencialidades nas comunidades de pesca artesanal e criar observatórios de territórios pesqueiros e centros de estudo de gestão de ecossistemas, emergências climáticas e racismo ambiental. Kátia Cunha afirma ainda que a pasta está em diálogo com a Fiocruz para produzir um acordo de cooperação técnica para adquirir equipamentos de proteção individual, os EPIs, para trabalhadores do ramo, incluindo repelentes e protetores solares.
E o Ministério, ele tem feito um esforço, junto com a Secretaria da Pesca Artesanal, que é uma demanda histórica dos pescadores e pescadoras e do movimento de pesca, para tentar, de alguma forma, reparar. Obviamente, não é o suficiente, porque a demanda é muito grande.
Posteriormente, o Brasil de Fato procurou o Ministério da Pesca e Aquicultura para tratar das queixas dos trabalhadores sobre a falta de um auxílio financeiro para socorrer o segmento diante dos impactos socioeconômicos gerados pelo vazamento de óleo. A reportagem questionou se a pasta tem atuado de alguma forma na busca por uma reparação financeira aos trabalhadores costeiros e se há alguma meta de público a ser atendida e qual seria o prazo para isso, mas não houve resposta até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Esse óleo foi percebido pela primeira vez no dia 30 de agosto de 2019. As manchas começaram a aparecer nas praias do Nordeste e continuaram surgindo até março de 2020. O óleo se espalhou por mais de 3 mil quilômetros da costa brasileira e, além de todos os 9 estados do Nordeste, chegou a ser visto no estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, isso já no sudeste do país. Gente, vamos falar sobre eleições? Você já deve ter visto no local em que mora, em outras partes do país também, que o MST lançou candidatos e candidatas. A iniciativa passa a ser tomada depois do golpe de 2016, que tirou o cargo da então presidenta eleita Dilma Rousseff do PT. Isso é o que afirma Gene Santos, da Direção Nacional do Movimento. Gene Santos conversou com as candidaturas Sem Terra com o Brasil de Fato Ceará. Falou também sobre o projeto político em entrevista ao jornalista Francisco Barbosa, do podcast De Vera.
Então, o MST, desde o seu nascimento, fica muito claro, né, o que o MST defende para o campo, mas também para a cidade. O MST tem três objetivos, que é a luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social. E os nossos candidatos do MST, candidatura Sem Terra, pura, lógico que nós temos apoio a outras candidaturas, né, do campo de esquerda, onde o MST não tem capilaridade para colocar candidatura, nós estamos apoiando outras candidaturas, a gente defende, né, que nossas candidaturas precisam defender de forma muito clara um projeto de sociedade onde fique muito claro a defesa da democracia, onde fique muito claro a defesa de uma reforma agrária que desenvolva o campo, mas também traga impacto para a cidade, no sentido de produção de alimentos saudáveis, onde pode desenvolver ações de convivência com o semiárido, né? E também de defesa da natureza, trazendo muito presente a questão da agroecologia como modelo de produção a ser implantado no nosso país, onde defenda a participação da sociedade brasileira nos diversos momentos importantes desse país. Portanto, a gente defende a participação das mulheres, da juventude, da comunidade LGBT, né? Então, da população que faz, de fato, o desenvolvimento do nosso país. A gente também, o nosso projeto, ele defende essa inclusão social, né, dos sujeitos, dos principais sujeitos do nosso país, né, sempre trazendo presente essa questão da defesa da democracia e levando em consideração o projeto nacional maior, as pautas imediatas, né, de cada município. A luta por saúde, pela educação, por escola lá naqueles municípios, a luta para a estrada, né, pelas passagens molhadas, aquilo que realmente muda a vida do povo em cada comunidade.
Jane Santos destacou que a atuação do MST vai além do espaço rural, com ações permanentes nos centros urbanos também. O dirigente destacou que o movimento apoia outras candidaturas que fortaleçam direitos e lutas populares.
Nós estamos nos somando a outras candidaturas, candidaturas ligadas a movimentos sociais, a movimentos sindicais, né, contribuindo nesse debate para o fortalecimento democrático, né, do processo eleitoral. Tem muita clareza de não ser candidatura de qualquer jeito. A gente faz um debate em relação a um projeto de sociedade onde a gente possa discutir os principais problemas do nosso país, com o problema da fome, da concentração de renda, mas também da concentração de terra, e também discutir a questão da renda, do emprego, né, e principalmente a questão da participação popular e a construção de alternativas, né, onde principalmente o nosso povo já vem construindo nas comunidades rurais e também na cidade, nas periferias, como é que a gente transforma essas ações e iniciativas já do povo, inclusive em políticas públicas, que venha a fortalecer cada vez mais o desenvolvimento do nosso país.
Um diferencial das candidaturas do MST em relação às outras, isso de acordo com o dirigente, é a característica da coletividade. Além disso, ele reforçou as questões mais específicas na luta política.
Eu acho que um dos principais diferenciais das nossas candidaturas é, inclusive, a forma que elas nascem. As nossas candidaturas, nenhuma são candidaturas por vontade própria do candidato, que o candidato quer, porque o candidato tem interesse individual. O processo tem sido feito de forma muito coletiva, né, ouvindo a nossa base social, discutindo com as famílias assentadas, com as famílias acampadas, discutindo em todas as instâncias do MST, desde a instância de base até as direções estaduais e nacionais. Portanto, acho que é um grande diferencial a forma que o MST constrói as candidaturas para a gente chegar a determinação de quais são as candidaturas. Portanto, quem está sendo candidato é mais uma missão, uma delegação de atividade militante, mas é uma decisão mais coletiva. Então, esse é um grande diferencial. A outra, eu creio, é em relação às principais bandeiras de luta, o projeto, de fato, que se alinha. Não é um projeto de um candidato, não é um projeto de uma sigla partidária, não é um projeto de uma pessoa individual. As nossas candidaturas, elas têm a responsabilidade de defender aquilo que é a pauta, ou seja, o projeto de sociedade do MST, como também de outros movimentos sociais. E dentro delas vem a luta contra o latifúndio, ou seja, a defesa da reforma agrária, vem a luta em relação à questão ambiental, a luta em relação à questão da agroecologia, a luta por emprego e renda, principalmente no campo, a inclusão social, né, da nossa população indígena, quilombola, né, das mulheres, da juventude, da nossa comunidade LGBT, vem a luta principalmente por emprego e renda. Né? Portanto, as nossas candidaturas, elas têm um diferencial, como não se afastam das pautas imediatas de cada município, que tem pautas que são muito específicas. Portanto, a gente tem discutido que as nossas candidaturas, elas têm que responder às necessidades imediatas de cada localidade, de cada município, mas também trazer presente o projeto bem maior de sociedade, né? Quem defende uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, que o povo possa ter o direito de participação e de decisão, né, em relação às principais mudanças desse país, né, principalmente no sentido de tentar motivar, impulsionar a implementação de políticas públicas, né, que possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do campo, mas também da cidade, principalmente garantindo acesso, emprego e renda, garantindo alimentação de qualidade na mesa do povo brasileiro, tanto a população rural como também a população urbana.
De acordo com o MST, o movimento vai estar ao lado de mais de 600 candidaturas nas eleições deste ano de 2024. Daí uma boa dica para quem está um pouco em dúvida em quem vou votar. Agora a gente segue falando sobre o campo, sobre o meio rural, mas especificamente sobre educação. Isso porque no Maranhão, organizações e movimentos sociais reivindicam melhorias e políticas adequadas para o setor. Em 10 anos, quase 2 mil escolas do campo foram fechadas no estado. Um fórum popular foi criado para mobilizar e articular mais compromisso com a educação do campo no estado. E na última terça-feira, dia 10, representantes de diversos municípios protestaram contra o descaso na área. A nossa repórter Mariana Castro está acompanhando de perto e conta esses detalhes para a gente.
O Maranhão possui mais de 7 mil instituições públicas de ensino na zona rural, mas em apenas 357 delas é ofertado o ensino médio. Além disso, de 2014 a 2023, 1.751 escolas no campo foram fechadas no estado. Nesta semana, mais de 20 movimentos e organizações sociais marcharam em protesto até o Palácio dos Leões, sede do governo. Como conta a professora e representante das Escolas Famílias Agrícolas do Maranhão, Vicenza Alves.
A nossa vinda aqui em São Luís é reivindicar os nossos direitos que estão sendo negados quando se trata da educação do campo no Maranhão, né? As nossas escolas famílias, nossos alunos. Muita escola fechada, e aí a gente está aqui lutando por uma educação do campo valorizada, e é esse o nosso objetivo.
O Maranhão não possui um setor específico para atender às pautas da educação do campo. Por isso, o grupo pede que seja criada uma política estadual para a área, além da contratação urgente de professores, merenda escolar e condições básicas de ensino. Isso é essencial, segundo o professor e representante das Casas Familiares Rurais, Antônio da Mata.
Nós acreditamos que o Maranhão só vai evoluir, tirar a sua população do estado de pobreza, de miséria no campo, se nós investir na educação. Né? E nós queremos do governador isso. O que mais nós precisa hoje é a infraestrutura. Né? Nós não temos uma infraestrutura adequada para os nossos alunos se sentirem bem à vontade, por conta que moram, né? São casas familiares rurais, porque os alunos são internos.
Uma realidade comum nas escolas de campo é o acúmulo de tarefas, especialmente entre as mulheres. Elas chegam a cumprir a função de professoras, zeladoras e merendeiras ao mesmo tempo, diante das necessidades dos alunos. Como é o caso de Rosa Ribeiro, professora de escola do campo do assentamento Ilha 410, no município de Buriticupu.
Eu venho hoje aqui reivindicar que no momento eu estou sendo, sou mãe, sou a zeladora da escola, sou a merendeira e sou professora e sou a professora responsável. E a gente veio hoje aqui fazer uma denúncia para que o governador do estado possa sanar essa nossa situação. Situação de que de precariedade que a gente está vivendo nos nossos assentamentos. E os nossos educandos estão exigindo uma educação de qualidade, porque isso é um direito nosso na Constituição.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, não recebeu a comitiva, mas por meio da Secretaria de Articulação Política, garantiu a análise das demandas e uma reunião para o dia 15 de outubro. O secretário Rubens Pereira disse que todos serão atendidos.
Trouxeram uma pauta para o governador Carlos Brandão, que ele irá mandar abrir processo, estudar todos e irá recebê-los. Pessoalmente, já estão saindo daqui com agenda determinada. O governador Carlos Brandão irá receber todos os membros do FOPEC para poder encontrar soluções de uma causa tão importante como é essa da educação no campo.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Sempre bom lembrar que a educação do campo é resultado de uma luta social popular liderada por movimentos historicamente no Brasil. Eles pressionaram o Estado por políticas públicas que garantam uma educação digna e de qualidade para essa população que vive no meio rural. Então a gente não pode abrir mão de conquistas. A gente vai falar agora sobre Setembro Amarelo. É que o podcast Repórter SUS destaca nessa última edição como funciona a rede de apoio psicossocial do nosso Sistema Único de Saúde. Os serviços públicos vão desde a atenção básica aos cuidados especializados para as pessoas em sofrimento mental. Ao mesmo tempo, o podcast destaca que uma pesquisa da Fiocruz Bahia indica que os casos de suicídio vêm aumentando no país. O estudo aponta que o índice de pessoas jovens em sofrimento mental que chegam a esse extremo cresceu 6%, isso entre 2011 e 2022. Na população geral, a alta foi de 3% no mesmo período analisado. O problema não é restrito ao território nacional. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quase 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo. Cerca de 720 mil cometem suicídio todos os anos. A maior parte delas vive em países de baixo e médio desenvolvimento. E a saúde mental está na lista das principais preocupações da população entre 15 e 29 anos em todo o mundo. O que diferencia o Brasil dessas nações é justamente o acesso ao tratamento na saúde pública, aberto para todos e todas, de graça. No SUS, a chamada Rede de Atenção Psicossocial atua de forma articulada, de porta de entrada até os casos mais complexos. Esse cenário entrou em pauta justamente na conversa com Nina Soalheiro. Ela é pesquisadora e professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Na conversa, a nossa apresentadora, colega Nara Lacerda, começou perguntando como uma pessoa em sofrimento mental pode procurar o SUS.
Bom, então, primeira coisa importante da gente pensar que qualquer tipo de atendimento, de demanda, de sofrimento em saúde, a porta de entrada é a nossa atenção primária, a atenção básica, essa nomeação de série de setores. Mas é o primeiro nível da atenção, é quem recebe, é quem está próximo, é quem vai no domicílio. E se a gente pensar no caso do suicídio, que é um sofrimento extremo, que de forma alguma a gente pode esperar uma procura voluntária, né, ao sistema de ajuda voluntária ao sistema de saúde, então a atenção básica ela é fundamental na observação, na sensibilidade. Agente fundamental é o agente comunitário de saúde, os agentes que estão em contato com as famílias, que podem ver esses sinais. E essa porta de entrada, a partir daí, a atenção básica, a partir de um acolhimento, ela encaminha para as outras instâncias de assistência, de atenção. De qualquer forma, o problema do suicídio, ele envolve a construção de uma linha de cuidado longitudinal, envolvendo todo o sistema de saúde, que a gente pode pensar desde a atenção básica, que eu estou falando, até os serviços especializados de saúde mental, as urgências, as emergências, que muitas vezes são a porta por onde chega, após ter atentado sobre a própria vida. Então, é um sistema que tem que estar preparado em todas as suas instâncias para receber, para ser sensível a um sofrimento extremo que pode ser pensado como processual, invisibilizado em todo, até que chegue no extremo do ato de suicida.
Nina, no Brasil, a gente quase nunca consegue dissociar a ocorrência de doenças, questões de saúde, da desigualdade estrutural. Todas as vezes que a gente está conversando aqui no nosso Repórter SUS sobre a ocorrência de alguma nova doença, por exemplo, alguma questão de saúde, a gente sempre acaba caindo no fato de que populações mais precarizadas sofrem mais, estão mais sujeitas àquele problema. Eu imagino que no caso da saúde mental, do sofrimento mental, isso também aconteça. Antes da gente começar a nossa conversa, você estava inclusive comentando conosco que existe o sofrimento social, existe o sofrimento individual, existe o sofrimento imposto, inclusive, a populações que são consideradas minorias, idosos, indígenas, e que a gente precisa reconhecer essa dimensão social social. Eu fico imaginando, Nina, que é nada melhor do que um sistema de saúde universal para reconhecer essa dimensão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. O sofrimento mental não é uma questão apenas do indivíduo. Ela também conversa, dialoga com os problemas da nossa sociedade. É aquela velha frase, né, Nina? Não tem como manter a sanidade numa sociedade que está adoecida. O SUS trabalha nessa linha também, Nina, de colocar o sofrimento mental em perspectiva social?
Isso, você iniciou falando do nosso sistema universal e com uma característica muito importante é de ser um sistema de saúde territorial. E isso tem como consequência entender que os processos de adoecimento, eles são muito determinados socialmente, muito moldados a partir dos problemas locais. E é importante a gente pensar que, na questão do suicídio, por um lado, enquanto um percurso subjetivo, né, uma luta pessoal do indivíduo em busca de uma, né, quer dizer, ocasionada por uma falta de sentido, um percurso individual de traumas da sua própria história, né, de vivências individuais, de questões que podem provocar grande sofrimento. E, ao mesmo tempo, esse percurso subjetivo ele tem que ser acolhido com muita sensibilidade, esse caminho, esse itinerário terapêutico de acolhimento, ele tem que ser acompanhado não só no acolhimento, mas depois, porque a gente sabe, tem um dado que a primeira tentativa de suicídio deve ser muito acompanhada, e tem programas que fazem isso a longo prazo, com acompanhamento telefônico, acompanhantes terapêuticos, que eles têm que ser acompanhados porque a gente sabe que a primeira tentativa, o indivíduo que faz a primeira tentativa, ele tem uma propensão a fazer uma segunda, e isso ele deve ter um público prioritário para prevenção.
Hoje nós temos os centros de atenção psicossocial, que são locais de uma diversidade de atendimentos impressionante, né? Mas as pessoas ainda têm uma carga pejorativa de preconceito em relação a esses locais de atendimento. O que é que uma pessoa em sofrimento mental vai encontrar numa ida a um centro de atenção psicossocial, Nina? Essa carga pejorativa, imagino eu, ela precisa acabar, e esse preconceito também. O caminho para isso é informando as pessoas do que se trata esse atendimento, né?
Sim, você toca numa questão importante. Quando a gente pensa no processo de reforma psiquiátrica, nas últimas décadas, na nossa luta por construir uma rede de cuidado, normalmente denominada rede ARAP, né, conhecida como ARAP, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ela foi sendo aos poucos construída exatamente nesse vazio de um sistema que de uma ponta tinha uma desassistência e na ponta o hospital psiquiátrico. Então, o CAP é um centro de cuidado intensivo que é preparado para receber as pessoas em sofrimento mental. Uma unidade, né, muito emblemática da reforma psiquiátrica. O CAP é uma unidade estratégica, né, que foi criada, né, nesse vazio de um cuidado intensivo em que a gente possa proporcionar no território o cuidado à família, ao paciente, e que a gente possa fazer isso de uma forma dinâmica e intensiva, sem exclusão. E eu queria dizer que o CAP ele torna-se um serviço mais paradigmático da rede de atenção psicossocial. É um desafio muito grande. Ele vai tomando contornos muito associados às regiões às quais ele está inserido. Você falou do Rio Grande do Sul, o CAPS no Rio Grande do Sul. ele tem características ligadas à cultura local, o CAPES ribeirinho tem outra característica. O fato é que eles têm essa missão de acolher e cuidar para quem está precisando de cuidado intensivo. E voltando à questão que você falou, é importante, quando a gente pensa no campo, na reforma psiquiátrica, a gente também não basta criar serviço. Então, quando você fala do estigma, a reforma psiquiátrica, ela tomou para si um caminho em que a gente trabalhasse a questão do fenômeno da loucura, né, do sofrimento psíquico, do estigma, em suas várias dimensões. Então, você tem, por exemplo, uma preocupação com a mudança cultural em torno da forma de compreensão, né, do sofrimento psíquico, dos fenômenos que envolvem a loucura, né, assim, a crise. Então, a gente trabalha com as instituições jurídicas, discutindo o direito às mães de poderem atravessar uma crise, ao trabalhador que possa ser assistido, a lutar contra o uso social do diagnóstico, que é uma coisa muito grave, e ao mesmo tempo no aspecto cultural, né? A gente trazendo para a sociedade esse tema, em exposições, em filmes, na arte de modo geral, na cultura, para que a gente possa entender que o sofrimento mental e psíquico, ele faz parte do humano e que a gente pode viver isso e ser bem assistido e continuar o fluxo da vida.
Como a gente sempre faz questão de lembrar, vale demais ouvir a conversão completa do Repórter SUS. Vai ao ar sempre, toda semana, está disponível no nosso site. Vai lá em radiobrasildefato.com.br, procura o ícone Repórter SUS, que são sempre conversas fundamentais que não deixam de ser também um serviço para a gente saber tudo que a nossa população tem direito por ter o maior sistema público de saúde do mundo. Viva o SUS! Agora a gente fala que o governo federal lançou um edital inédito de apoio cultural às rádios comunitárias. Que boa notícia, gente! O edital vai beneficiar mais de 800 emissoras cadastradas com um valor de cerca de R$ 2.400. A iniciativa foi apresentada pelo Ministério da Cultura e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ao todo, o investimento é de R$ 2 milhões. O edital integra a Política Nacional de Cultura Viva, que celebra 20 anos, justamente em 2024. A política promove a diversidade cultural e fortalece a comunicação popular. De acordo com o projeto, as emissoras participantes devem divulgar ações de Política Nacional Cultura Viva. A ideia do edital é fortalecer a comunicação comunitária, valorizando a diversidade de expressões artísticas do Brasil. Quem quiser saber mais e tiver para quem indicar, ou for você mesmo beneficiário, tiver uma rádio comunitária aí que está merecendo ser fortalecida, faz o seguinte, vai no endereço gov.br/cultura. Então vai lá, www.gov.br/cultura. Viva as rádios comunitárias! Gente, dia 13 de setembro, temos que falar que dia é hoje, Dia Nacional da Cachaça, ou seja, também conhecida como caninha, marvada, mé, pinga, entre outras formas carinhosas de nomear essa bebida genuinamente brasileira. Ela guarda uma ligação direta com o período colonial e tem sua origem associada à introdução da cana-de-açúcar trazida pelos colonizadores portugueses, isso ainda no século XVI. Ao longo do tempo, já tentaram até proibir a cachaça no Brasil, mas como se bem se sabe, a proposta foi em vão. De uma bebida marginalizada, a caninha se tornou uma parte importante, né, da identidade cultural do Brasil. Além do consumo social, a bebida também está presente na medicina popular do país. É mesmo, gente. Alguns exemplos de produção são as garrafadas, raizadas e tinturas. Hoje a cachaça é apreciada mundialmente, mas sempre vale aquele recadinho necessário, né? A importância do consumo responsável. A gente tem que celebrar sem a cachaça, mas sabendo o que significa bebê-la, né? Então a gente encerra a edição do Bem Viver de hoje ouvindo o mestre, esse gênio da música popular brasileira, Jackson do Pandeiro, ouvindo Quem Não Sabe Beber.
não sabe beber, pinga, bebe água, camarada, pra não fazer confusão no meio da rapaziada.
Quem não sabe beber, bebe água, camarada, pra não fazer confusão no meio da rapaziada.
Tá vendo quem não sabe beber aguardente, fica bebo de repente, fazendo arruaça.
E nesse clima a gente vai estar todo mundo junto. O Bem Viver de hoje fica por aqui. Segunda-feira tamo de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, pra todo mundo nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Lembrando que logo depois a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite nosso programa aqui na Grande São Paulo, e o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem nosso programa você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Rodrigo Gomes, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV, Muniz Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Gente, bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.